Olá, amigos do Notícias Agrícolas, muito boa tarde a vocês que nos acompanham aqui pelo site. Estamos no ar com mais um boletim. Nesse momento em que a safrinha, a segunda safra de milho, começa a ser plantada nas principais regiões produtoras do país. É um momento importante para o produtor, é um momento de uso de tecnologia, é um momento de colocação em prática aí dos novos aprendizados. E a gente está falando nesse momento especificamente a respeito das tecnologias BT para o milho e a necessidade de se implantar áreas de refúgio aí para que a tecnologia seja realmente eficiente e tenha uma duração maior aí, uma vida útil maior. Para entender melhor essa necessidade do refúgio e por que os produtores brasileiros ainda estão resistentes aí à implantação de áreas de refúgio, nós convidamos a Roseli Giacchini. A Roseli é coordenadora da Comissão de Defesa Agrícola da ProSoja, lá no Mato Grosso. Roseli hoje já está comigo aqui na tela. Ela está falando direto do Paraguai, justamente para nos atender, para nos contar um pouquinho mais sobre essa questão. Seja bem-vinda, Roseli, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Tem uma pesquisa recente, divulgada por uma consultoria, que mostra que apenas 8% da área com milho BT no Brasil adota o refúgio corretamente. É isso mesmo, Roseli? Por que que tem tanta resistência aí a essa questão de implantação do refúgio e qual a importância de uma área de refúgio aí para o milho? Seja bem-vinda.
É um prazer estar falando com os produtores rurais e notícias agrícolas. Lembrar que essa tecnologia é muito importante. Eu justamente estou aqui no Paraguai. Viemos discutir aqui num grupo de manejo de resistência e aqui especificadamente manejo de resistência da ferrugem. Mas falando do manejo de resistência ao milho BT, o produtor tem dificuldades, primeiro, para ter a semente da tecnologia, aqui ele está, o trade que ele está plantando, de ter a semente da cultivar similar com o mesmo ciclo, para que ele possa, então, estar fazendo esse manejo, esse área de refúgio estruturado. Então, a primeira dificuldade ele vê em relação à semente, de ter essa semente com o mesmo ciclo, com o mesmo nível tecnológico e ter resposta. Segundo, porque também a estruturação dessa área de refúgio, ele tem dificuldade em poder estabelecer de forma adequada, até porque nós temos uma janela muito curta de semeadura. E outra coisa, porque às vezes nessas áreas é que você tem um refúgio, o produtor não tem o mesmo rendimento que as áreas da tecnologia. E isso faz com que alguns produtores ainda não estejam adotando essa importante ferramenta de manejo de resistência adequadamente.
Muito bem. Antes da gente entrar nos detalhes de cada um desses tópicos que você colocou, eu gostaria só de que você explicasse para a gente por que é importante a adoção de área de refúgio. De que forma essa área de refúgio pode prolongar a vida útil da tecnologia?
Bom, primeiro que é nessas áreas de refúgio em que você feita a produção dos indivíduos suscetíveis. Ou seja, se você não adotar essas áreas de refúgio, nós corremos o risco de perder a eficiência da tecnologia. Ou seja, se o produtor só plantar aquela variedade com a resistência, vai acontecer que vão gerar indivíduos resistentes e que façam com que perca a eficiência dessa tecnologia. Então, as áreas de refúgio são importantíssimas, porque nelas são gerados os indivíduos suscetíveis que cruzam com os outros indivíduos e aí mantém-se a eficiência da tecnologia. Cada uma dessas tecnologias, no caso do milho, obrigatoriamente, nos estudos, há necessidade de termos 10% de área reservada para essas áreas de refúgio.
Muito bem. Então tá, então vamos entender direitinho os detalhes. Quando você coloca que não existe uma semente similar à semente oferecida com a tecnologia BT, por que que isso acontece? É uma falta de atenção aí das sementeiras, das indústrias que estão, das empresas que estão oferecendo a tecnologia? É uma exigência a mais do produtor aí que não tem fundamento? Enfim, o que que está acontecendo? Por que que existe esse impasse, Roseli?
Porque quando você pega um material com um GMBT para determinada tecnologia, você precisa ter um material similar, mesmo ciclo, com as características, que seja para a área de refúgio. E muitas vezes as empresas não ofertam ou não têm disponibilidade para o produtor oferecer ao produtor para que ele possa fazer essas áreas de refúgio. Então, hoje, o produtor encontra dificuldade em obter de algumas empresas o cultivar similar, que tenha o mesmo rendimento, o mesmo nível tecnológico, que tenha resposta similar com aquela cultivar com o GMBT.
Por exemplo, para facilitar, inclusive, o manejo da lavoura, né? Plantas crescendo em mesmo estágio, o momento ideal de fazer a pulverização, enfim. Isso é importante, né, Roseli?
Perfeito, isso é importante. Porque ele teria lá um cultivar com próximo do mesmo florescimento, que tivesse o rendimento, ou seja, um nível tecnológico que ele, comparativo com esse outro material, que tenha o GMBT.
Muito bem. Agora, quando você fala da falta de informação sobre a melhor distribuição, estruturação da área para atender adequadamente essa tecnologia, a gente está falando de quê? Orientação de onde plantar, como plantar, espaçamento, percentual de participação, ou essas informações estão disponíveis, o produtor que não está se informando sobre ela?
Não, realmente, as informações são disponíveis. Hoje nós temos duas formas de fazer o refúgio estruturado, ou seja, ele pode ser em faixas, aí distanciadas a cada 800 metros, ela pode ser na borda, né, nas bordas dos talhões, mas efetivamente ele precisa respeitar uma distância dentro do talhão, ele precisa respeitar uma distância para que você tenha as faixas de área de refúgio. E muitas vezes o produtor encontra dificuldade em poder estruturar essa área de refúgio de forma adequada. Então, ele precisa, não é só ter o refúgio, nós precisamos ter ele distribuído na área de forma adequada.
Mas a complicação está onde? Na hora de se implantar essa área, de fazer o plantio mesmo específico?
Não é dificuldade, é apenas que o produtor tem. Você pega um talhão, em que você tem um talhão, exemplo de 1.400 hectares de distância, ele tem que planejar que, ou seja, ele faça a semeadura e a certa distância ele tem que fazer a faixa de refúgio. Então, ou seja, ele tem que fazer um planejamento dentro da sua área de que forma ele vai estruturar esse refúgio, ou seja, nas bordas, ou seja, em faixas de distância a cada 800 metros de um talhão.
Quer dizer, ele não pode sair plantando de qualquer jeito, ele tem que se planejar nesse plantio, e é isso que complica um pouquinho aí a vida do produtor, que ele sente maior dificuldade talvez até para implantar essa área de refúgio adequadamente.
Perfeito. Você está lá plantando com uma plantadeira de 24 linhas, por exemplo, o material. Aí você tem que limpar as caixas, colocar a faixa de refúgio ou determinar aquela distância e fazer a faixa de refúgio, continuar plantando material. Então, isso tem que ser adequado e se planejar para que não tenha interrupção da atividade, porque nós temos uma janela muito curta de semeadura para otimizar. Então, o produtor tem que planejar como ele vai distribuir essas faixas dentro dos talhões dos plantios em relação à área de refúgio.
Agora, quando você coloca aí essa dúvida em relação ao rendimento, é justamente por causa dessa variedade convencional que na prática não existe ou é difícil de ser encontrado?
Ele não tem, muitas vezes, o material sem a tecnologia com o mesmo nível tecnológico de rendimento. E aí acaba que muitos produtores utilizam somente variedades com alto rendimento e aí em detrimento dos materiais para serem utilizados com refúgio com menor nível tecnológico.
Ô, Roseli, você que acompanha de perto essa situação, a tecnologia em si, ela já está sob risco de eficiência?
Infelizmente, sim, né? A gente já perdeu algumas tecnologias. Hoje nós temos somente uma tecnologia que está aí com uma eficiência maior. Então, se nós quisermos manter aí essa eficiência de tecnologia, nós temos que monitorar e fazer esse manejo para que a gente possa ter aí, fazer esse manejo de resistência para que a gente consiga aí prolongar a eficiência dessas tecnologias.
Muito bem. E é um problema só para o milho hoje ou outras culturas também que têm tecnologia ABT podem passar por isso também?
Não, isso é um problema das outras culturas também. Você veja na soja, por exemplo, o grande problema que nós já temos, que a soja, para a tecnologia BT, ela já tem uma supressão somente para a espodóptera. Então, nós vemos aí que vários relatos de áreas de soja intacta tendo que fazer as aplicações para o controle de lagarta, no caso o gênero espodóptero. E se não se monitorar e fazer esses refúgios, nós corremos o risco de que essa tecnologia BT para soja ela tenha quebra de resistência para as outras espécies de lagarta que ela controla.
Muito bem, então é um alerta mesmo que a gente precisa fazer nesse momento de implantação aí da segunda safra de milho, né?
Hoje nós só temos uma tecnologia que hoje tem eficiência, né? Então é preciso que realmente os produtores se preocupem em manter essa tecnologia, fazendo aí os refúgios estruturados, tentando preservar essa tecnologia para que a gente possa aí utilizar por um período maior, já que as outras, nós tivemos num curto período de tempo, perdido essas eficiências.
Você explicou direitinho, enfim, todas as situações aí, mas se o produtor tiver dúvida, quem que ele procura, Roseli? É o técnico dele, é a associação, enfim, quem que pode ajudar ele a definir isso? É o sementeiro, enfim?
Acho que, primeiramente, o produtor ele pode ter o seu acompanhamento do seu engenheiro agrônomo responsável pela sua propriedade. Ele pode, com as empresas que comercializam a semente, né, no caso do milho, as empresas discutir isso tecnicamente, porque eles sabem, eles têm todas as orientações para plantação das áreas de refúgio. E além das informações do engenheiro agrônomo que atende as áreas, as empresas que comercializam a semente, ele ainda pode entrar em contato com a Associação dos Produtores de Soja e Milho, na Defesa Agrícola. Nós fazemos os informes técnicos e ele pode aí estar disponível para a equipe técnica da associação.
Muito bom. Dicas importantes, então, para o produtor que nesse momento está implantando aí a sua lavoura de segunda safra. A tecnologia BT hoje é bastante utilizada já, né, Roseli? É praticamente uma unanimidade entre os produtores, né?
Perfeito. Unanimidade, até porque a gente tem uma facilidade de manejo, se bem manejada, e a gente tem melhor tranquilidade, né? Mas, assim, eu acho que não se pode implantar sem você ter em mente que toda tecnologia ela tem que ser adequada, utilizada de forma correta, para que a gente possa aí ter os benefícios da eficiência. Porque a gente não pode pagar por uma tecnologia que não responde àquilo que ela nos é que nós pagamos por essa tecnologia. Então, tudo que é disponível, nós temos, então, que ter os benefícios do que nós pagamos por ela.
É isso aí. Recado dado. Roseli Giacchini, obrigado pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, trazendo informações importantes e fazendo esse alerta para o produtor que avança com o plantio da safrinha pelo Brasil afora. Volte sempre, viu, Roseli? Obrigado.
Ok, abraço.
Até a próxima. Roseli Giacchini, coordenadora da Comissão de Defesa Agrícola lá da ProSoja Mato Grosso, fazendo esse alerta para você, então, produtor, que está implantando a sua lavoura de milho de segunda safra. Muito bem, vamos ficando por aqui. Daqui a pouquinho eu volto com as informações do mercado de grãos, fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. É só um instante.